Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O assunto escolhido para falar foi sobre o feixe de Ris e seus bloqueio. Indispensável para o bom funcionamento cardíaco, ele permite a passagem de impulsos elétricos aos ventrículos. Para tanto, se divide entre ramo direito e ramo esquerdo, que podem sofrer com distúrbios como os bloqueios de ramo. Daí a necessidade de que não apenas cardiologistas, mas médicos de diferentes áreas saibam reconhecer essa parte do miocárdio e sua finalidade. Neste podcast, trago a definição, anormalidades relacionadas ao feixe de Ris e como se beneficiar da telemedicina cardiológica nesses casos. Sobre o que é feixe de Ris. É o conjunto de fibras nervosas que ligam o nótrio ventricular aos ventrículos. Ele se divide nos ramos direito e esquerdo, que atravessam o septo interventricular. Essas estruturas fazem parte do sistema de condução elétrica do coração, que é responsável pela geração e distribuição dos impulsos elétricos que movimentam o músculo cardíaco. E sobre o que são as fibras de Purkinje? São ramificações do feixe de Ris que nascem dos ramos esquerdo e direito. Elas cobrem toda a extensão das câmaras cardíacas inferiores. Por funcionarem como terminações do feixe de Ris, é natural a referência a essas estruturas como o sistema Ris-Purkinje. Esse sistema é essencial para que a contração dos ventrículos, sístole ventricular, aconteça de maneira sincronizada. Entenda para que serve o feixe de Ris. Ele tem a finalidade de conduzir os impulsos elétricos dos átrios para os ventrículos. É através de suas fibras que o impulso transita do nótrio ventricular para as câmaras cardíacas inferiores, possibilitando sua contração. E, por consequência, viabilizando a circulação sanguínea pulmonar, por meio do coração direito, e a circulação sistêmica, via coração esquerdo. Vale recordar a dinâmica de condução elétrica do coração. Tudo começa com a formação do impulso elétrico no nó sinusal ou sino atrial, que fica na parte superior do átrio direito. Em seguida, o impulso alcança as câmaras cardíacas superiores, átrios, provocando sua contração ou sístole. Depois, chega ao nótrio ventricular, localizado entre os átrios e os ventrículos, onde sofre um breve atraso para permitir que os ventrículos se encham de sangue. Então, o impulso segue para o feixe de Ris e é distribuído através do ramo direito, responsável pela contração do ventrículo direito, e ramo esquerdo, que causa a sístole do ventrículo esquerdo. Por fim, o impulso alcança as fibras de Purkinje, finalizando a sístole ventricular e o bombeamento do sangue para os pulmões e outras partes do corpo. Sobre os distúrbios de condução no feixe de Ris. Bloqueios de ramo e outras anomalias prejudicam os movimentos cardíacos, podendo causar doenças. Os distúrbios da condução intraventricular podem ocorrer em qualquer nível do sistema de Ris-Purkinje, acometendo os troncos dos ramos, suas divisões ou fascículos e a própria rede de Purkinje já a nível do miocárdio ordinário septal ou das paredes livres dos ventrículos. O material divide esses distúrbios em quatro grupos. Bloqueios isolados que podem ser subdivididos em bloqueio de ramo direito incompleto, de primeiro ou segundo grau, completo ou avançado, terceiro grau, direito antero superior ou direito póstero inferior. Bloqueio de ramo esquerdo incompleto, de primeiro ou segundo grau, completo ou avançado, terceiro grau, antero superior, póstero inferior ou antero medial. São formas isoladas de atrasos na condução do impulso elétrico ao ventrículo direito ou esquerdo. Bloqueios associados. Combinam dois ou mais tipos de ramo direito e esquerdo, podendo ser bifascicular, trifascicular. Nesses casos, pode haver doença avançada do sistema de condução cardíaco. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Bloqueios instáveis. Podem ser do tipo intermitente, alternante, frequência dependente ou funcional. Bloqueios focais ou intramurais, bloqueio periinfarto. São bloqueios localizados na rede distal de Purkinje, no miocárdio ordinário das paredes livres ou em alguma área do septo interventricular. Saiba como diagnosticar distúrbios de condução no feixe de RI. O principal exame para diagnosticar os bloqueios de ramo é o eletrocardiograma. Ao revelar detalhes da atividade elétrica cardíaca, o procedimento permite a identificação de anomalias na frequência e condução dos batimentos. Veja os principais parâmetros para detectar os distúrbios de condução abaixo, conforme esclarecem as terceiras diretrizes de ECG da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Parâmetros de identificação do BRE no ECG. QRS com duração maior ou igual a 120 milissegundos como condição fundamental. As manifestações clássicas do BRE, contudo, expressam-se em durações superiores a 130. Ausência de QI em D1, AVL, V5 e V6. Variantes podem ter onda QI apenas em AVL. Ondas R alargadas e com entalhes e ou empastamentos médio-terminais em D1, AVL, V5 e V6. Onda R com crescimento lento de V1 a V3, podendo ocorrer QS. Ondas S alargadas com espessamentos e ou entalhes em V1 e V2. Deflexão intrinsecoide em V5 e V6 maior que 50 milissegundos. Eixo elétrico de QRS entre menos 30 graus e mais 60 graus. Depressão distrite T-assimétrica em oposição ao retardo médio terminal. Parâmetros de identificação do BRD no ECG. QRS alargados com duração maior que 120 milissegundos como condição fundamental. Ondas S empastadas em D1, AVL, V5 e V6. Ondas QR em AVR com R empastada. RSR ou RSR em V1 com R espessado. Eixo elétrico de QRS variável, tendendo para a direita no plano frontal. Onda T assimétrica em oposição ao retardo final de QRS. Como a telemedicina acelera diagnósticos na cardiologia? A interpretação do ECG é uma tarefa complexa e reservada a cardiologistas qualificados. Contudo, nem sempre esses especialistas estão disponíveis nas clínicas e hospitais para emitir o laudo do eletrocardiograma com rapidez, o que atrasa o diagnóstico e tratamento de condições graves ou até fatais. É possível suprir a demanda por especialistas graças à plataforma de telemedicina Morte. Basta realizar normalmente o ECG e delegar sua interpretação ao nosso time de cardiologistas online, a qualquer hora do dia ou da noite. O sistema pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, permitindo o compartilhamento dos gráficos do ECG. As ondas e demais parâmetros são avaliados pelo cardiologista, que emite e assina digitalmente o laudo eletrônico. Dessa forma, o resultado é liberado em minutos na plataforma. Acesse o site da Morte e reforce a sua equipe médica com a telemedicina. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.